Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Bruno Gouveia Santos.
E se você quiser fazer como o Bruno e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito! É possível escalar mais de 900 metros de um paredão vertical sem cordas de segurança? É, sim. Mas isso é para os escaladores mais ousados e muito experientes. Para quem nunca escalou, para quem quer começar a subir paredes de montanhas e não sabe como, dá para começar devagar, com todo o auxílio necessário de escaladores profissionais. E eles são unânimes. Escalar, ver o mundo lá de cima agarrado num ganchinho, é uma experiência incrível, indescritível mesmo, e que, como eles gostam de dizer, você precisa viver. A sensação de chegar ao topo, de levar ao extremo os limites do corpo e da sua mente, de se conectar em vários sentidos. Os escaladores dizem que as montanhas ensinam muito. É nessa pegada que o escalador neozelandês Edmund Hillary uma vez disse a frase: "Não é a montanha que conquistamos, mas nós mesmos." Hillary e o guia nepalês Tenzin Norgay foram os primeiros a chegar no cume do Monte Everest em 1952. Hillary sabe do que está falando. Ele e os escaladores que nós convidamos para dizer por que nós precisamos escalar. Prepare suas sapatilhas e o pó de magnésio para as mãos. É chegada a hora de fugir para as montanhas. O episódio de hoje tem a apresentação do Tatu Tarkan.
Então rapel é uma escalada ao contrário, é isso, gente?
E também do professor Mauri.
Eu não poderia, sei lá, fazer escalada em prédios?
Com a participação do Renan Alves.
O escalador não pode ter o ego maior que a montanha.
E da Lúcia Conrado.
No primeiro mês que eu estava escalando, eu já escalei uma via de 330 metros.
Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação desse episódio aqui em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, seu Tatu Tarkan.
Ah, garoto.
E eu quero saber, de cara, depois desse programa, você vai fazer uma escalada?
Professor Mauri, rapel eu acho da hora, escalada, eu já falei, já pratiquei, mas ultimamente eu não posso nem sair de casa. Já é um esporte de aventura ir ao mercado.
Tato, para de usar a pandemia como desculpa, pelo amor de Deus.
Professor Mauri, eu tenho pelo menos mais 6 meses de desculpa, não me tire isso. É verdade, a gente já tá vivendo um esporte de risco, né? Como você costumava falar, né? É, esporte
selvagem.
Esporte selvagem. Viver é um esporte selvagem. Fazer compras no mercado é um dos esportes mais selvagens que existem.
É verdade. É realmente complicado.
Os velhinhos correndo pra te abraçar e você fugindo dos velhinhos. Alguém tira a máscara, coloca no queixo. Assim, meu Deus, não! Outro dia, eu comentei aqui, eu vi um cara tirando.
Corrida com obstáculos, né?
Eu vi um cara tirando a máscara, espirrando e colocando de novo. Tipo, a pessoa não entende como funciona. É assustador, cara. Assustador.
Você, querido ouvinte da Rede Geek, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade lá no Telegram.
Exatamente, você pode trocar ideia com toda a cavalaria. A galera tá lá em t.me/RedeGeek.
É importante você saber que quando entrar tem umas regrinhas do grupo. Isso. Dá uma olhada nessas regrinhas, é super importante. Mas o mais legal é que toda a cavalaria está lá pra te ajudar, a tirar dúvidas, trocar ideia. Não importa, inclusive, Tato Tarkan está lá.
Eu tô lá, o professor Maurício tá lá.
Eu também tô lá, então é t.me/RedeGeek, não paga nada, é só acessar o link e participar desse grupo maravilhoso.
E o da hora é que a cavalaria super se ajuda, troca ideia, troca experiência,
é da hora,
troca mesmo. Conteúdo, todo mundo cresce junto.
Com certeza.
A gente agora, nesse período de pandemia, às vezes se sente meio sozinho. É a hora que eu entro lá no grupo da cavalaria, lanço um meme, troco uma ideia.
Faça isso você também, t.me/RedeGeek.
E, professor Maurício, só quero relembrar a galera da campanha Os Lobos da Fantasia, dois contos lupinos, que está rolando no Catarse, em catarse.me/lobos.
No momento dessa gravação, ainda faltam 31 dias pra acabar o Catarse. E os caras, velho, já dobraram a meta.
Dobraram a meta. Pelo estamos trabalhando de com Deus. uma metra. Dobraram a meta, virou uma metra.
Então colabore também para ter acesso a esses dois livros maravilhosos, de excelentíssima qualidade,
publicados pelos queridos da editora Draco.
Então catarse.me/lobos.
Lobos, é que o Mori falou lobos. Aí não dá pra entender, é lobos.
Ah, desculpa. É, lobos? É,
o Mori falou. Catarse.me/lobos? Aí, barra o quê?
Lobos.
É, lobos. É lobos. Lobos, lobos. É, os animais lobos. Plural, lobos.
Não, é o cateia. Pelo amor de Deus,
não.
Você não sabe qual é.
Não, plural não é o cateia, mano. Plural não é cateia. É, tipo, qual é o plural de chave? Molho. Não faz o menor sentido isso. A galera que não... Tem gente que da escola, tem poliglota, tem bilíngue e o Maurinho tá batalhando pelo português ainda.
Mas é isso aí, Tato. O que tem agora?
Agora tem podcast. Olhar a foto e ficar com as pernas bambas. Agarrado a um paredão de granito de 915 metros de altura, está Alex Honnold. O escalador está quase no topo da El Capitan, uma icônica montanha dos Estados Unidos. Na imagem, o norte-americano está com os pés escorados num apoio minúsculo na montanha, as mãos cheias de pó branco agarradas numa fresta e a cabeça voltada para cima, buscando o próximo ponto de apoio. Embaixo dele, um precipício imenso. As árvores minúsculas lá embaixo. Agora o mais assustador. Alex fez tudo isso sem cordas. Não utilizou nada além de suas mãos e pés. E Alex comenta seu feito. Abre aspas. Eu fiz apenas o que geralmente faço, mas sem cordas desta vez. Fecha aspas. O registro dessa e de outras escaladas solo do alpinista estão no seu Instagram, @alexronald. As fotos são impressionantes. Prepare-se para ficar sem fôlego.
Vamos falar sobre escalada.
Sim, senhor Tato Tarkan, vamos falar de escalada. Esse esporte que eu passo bem longe, assim.
Olha, infelizmente, eu gostava muito de escalada.
Não!
Mas...
Você fazia escalada?
Mas isso foi há mais ou menos, sem sacanagem, uns 50 quilos atrás. É assim que se conta o tempo,
que tempo bom, é, que não volta nunca mais.
Vai voltar, Maurinho, vai voltar. Quarentena cobrou um preço.
E
pra falarmos sobre escalada, senhoras e senhores, trouxemos aqui esse querido amigo Renan Alves. Renan, é um prazer ter você aqui com a gente.
Salve, salve, cavalaria. Aqui é o diplomata capixaba da Cavalaria Geek, Renan Cirilo Alves. É uma satisfação retornar aqui. E antes de mais nada, Tato e Maurinho, eu queria dizer que a última vez que eu participei, não do Quarentenados, mas que eu participei do programa aqui, nós falamos sobre o turismo de aventuras e as atividades, eu fiquei muito triste com o feedback que eu recebi da audiência, porque foi todo mundo falando: ah, isso é coisa de maluco, eu não quero, não vou e tal. E isso, quando acontece com a gente, eu fico chateado e eu fico com vontade de estar voltando aqui. Que bom que agora a gente está de volta para esclarecer algumas informações e deixar a galera mais à vontade e com aquele sentimento de aventura que todos nós queremos. Eu sou Renan Cirilo Alves, o arroba Recirilo em todas as redes sociais. Sou o editor responsável pelo programa Na Trilha. É um programa que fala de atividades e esportes de aventura, turismo e divulgação de saúde.
Nós temos aqui também a presença da Lúcia Conrado. O Renan não veio sozinho, não. Trouxe reforço dessa vez. É um prazer ter você aqui com a gente.
É um prazer, é todo meu, né? Primeira vez gravando aqui com vocês. E tô pra te dizer, a gente fica nervosa, né? Que não vai gravar na casa dos outros, né?
Fica nervosa não, Lu. Fica tranquilo. Você já é de casa. Se você é dono da trilha, você já é de casa. Pode abrir a geladeira, pegar a cerveja.
É, tá tudo em casa.
Tamo em casa. É isso aí. Meu Deus, quem me dera.
E onde o pessoal conhece o trabalho de vocês, Renan?
O nosso podcast é o Na Trilha. Na Trilha Tudo Junto. Onde a gente fala de atividades, esportes de aventura, turismo e saúde. Tem o nosso site, que é o VC, que é o Você de Internet, né? vcnatrilha.com.br. Temos todas as nossas redes sociais, @natrilhapc, PC de podcast, e grupo de Telegram. E agora, graças ao incentivo, né, pra não dizer puxão de orelha, que o próprio Tato Tarkan nos deu ali no Quarentenados, o nosso canal de YouTube está ativo.
Ah, agora sim!
Muito então, obrigado!
Todo mundo se inscrevendo nos canais do Na Trilha. Mas vamos começar, Tato?
Vamos lá, cara. Eu acho que seria muito bacana a gente começar a falar do que é, o que define de fato escalada, montanhismo, qual é o beabá.
É isso aí, vocês podem dar um geral pra gente, Lurra, né, sobre o que é o montanhismo e as suas categorias?
A escalada, ela é uma vertente do montanhismo, né? Vamos colocar assim, que existe um guarda-chuva principal, que é o montanhismo, que é toda a atividade praticada na montanha, seja trekking, seja motocross, rally, seja...
Bike. E mais, Lúcia?
Mountain bike, escalada, rapel, né? Então, isso são vertentes do montanhismo. O montanhismo, ele é um aparato principal, né? É uma categoria principal. E a escalada, ela é uma vertente, ela é uma das ramificações do montanhismo. Dentro da escalada, existe escalada esportiva, escalada tradicional, existe escalada boulder ou big wall, e por aí vai. Alpinismo em si, que é a escalada em Alpes. Então, essa aí é uma diferença, não é que é uma diferença, né? É uma informação que muita gente confunde, né? Ah, você faz montanhismo? Faço. Aí depois veio falando escalada, ah, você faz escalada? Faço. Ué, mas não é montanhismo?
Ou ainda fala assim, você faz rapel? Como se rapel fosse escalada, né? Mas não é.
Mas tá dentro de montanhismo.
Está dentro do montanhismo por ser uma atividade praticada na montanha. Né? Então, o rapel, ele é uma derivação, né, da escalada. Né?
Uma consequência.
Uma sequência também, né? Uma consequência ou sequência, porque quando você escala, você tem a opção de descer andando, se aquela via, né, que a gente vai falar daqui a pouco disso, aquela via de escalada, ela permite descer de rapel ou descer andando. Tem essa possibilidade também.
Então, rapel é uma escalada ao contrário, é isso, gente.
Ai, pronto. Vai confundir a cabeça do ouvinte, não é só isso.
E ainda existe, o Tato, a possibilidade de ser uma escalada em artificial, uma escalada em livre, uma escalada indoor, sabe? Então, tem várias vertentes mesmo, né? E passando de uma maneira rápida, o que é escalada em livre? É quando você sobe utilizando apenas as mãos e os pés, né? Você não precisa de nenhum artifício, de nenhum item ou ferramenta que não seja o próprio corpo, além do próprio corpo, para realizar essa escalada. E a escalada em artificial, muita gente já deve ter visto, e era um método de escalada antigo, que é você utilizar escada, sabe? Escada de madeira. Você coloca uma escada em um ponto, imagina você ter um prédio. Você colocou a escada e você sobe até o primeiro andar com aquela escada. E aí, quando chega lá naquele primeiro andar, você puxa a escada com a mão, coloca até o ponto onde você está e vai subindo até o segundo andar. Então, isso é uma escalada artificial.
Ah,
entende?
Olha só, que curioso.
Existem várias maneiras de você desfrutar da montanha. A escalada em artificial, Tato, ela te possibilita até mesmo escalar quando tá chovendo, né? Em momentos de chuva você pode escalar, dependendo do local.
Sinto falta disso em Zelda Breath of the Wild.
É o máximo que você chega hoje perto de escalar.
É verdade. Que não dá pra escalar na chuva, inclusive.
Mas a gente tá falando aí de escalada, em montanhismo. A gente tá associando a escalada diretamente ao montanhismo. Mas eu não poderia, sei lá, fazer escalada em prédio, sabe? Não tem esses caras que fazem escalada urbana. Isso é considerado escalada também? Ou não? É uma outra categoria?
Ou é escalada e não é montanhismo?
Eu até tenho recebido bastante comentários e vídeos, né, a respeito dessas situações, né? E eu cito até aqui o Leonard Akira, ele também faz parte da Cavalaria Geek, né? Que ele foi um dos caras que trouxe o parkour pro Brasil. Né, que foi um dos primeiros instrutores. E isso é parkour, é aquelas acrobacias. Então, existem as manobras de parkour que são feitas pulando de prédio para outro. Agora, o fato de você escalar um prédio, tem o alpinismo industrial, né, Lúcia?
Sim, mas também tem a opção de escalar um prédio por simplesmente escalar. Não tem aquele um cara que é chamado de Homem-Aranha?
Sim!
Que ele escala vários arranha-céus pelo mundo e é sempre preso no final?
Sim! A descida dele é sempre algemada.
Feliz da vida.
Sem rapel. Deixa elevador.
Deixa elevador acompanhado ainda por cima.
De algema.
E aí, nesse caso, quando tem esse Spider-Man aí, tem a modalidade escalada que é o solo, né? Que é você escalar uma montanha, seja ela o quanto o seu psicológico permitir, sem a utilização de cordas e outros equipamentos de segurança. Você sobe somente com o saquinho de magnésio, né? Que é o carbonato de magnésio, para dar mais aderência com a mão, e a sapatilha. E nada mais.
É tenso, viu, gente? Escalar com corda já é difícil, imagina sem corda.
Mas olha só, eu acho que o nosso objetivo aqui hoje é a gente trazer uma possibilidade e alternativa para a nossa audiência começar a conhecer, né? Então, apresentar essas modalidades criminalizadas, né? Ou marginalizadas, ou que assustem. Vamos passar um pouquinho dessa? Eu vou contar aí com essa...
Daqui a pouco
eu vou ter que esperar mais um ano para ter a minha terceira participação. Gente, eu participei duas vezes e não consegui ainda de dizer que é esporte é legal.
E Lu, como que você começou nesse universo da escalada? Pode contar pra gente?
Nossa, tem tempo isso, viu? Tem uns 15 anos que eu escalo.
Nossa.
Bastante tempo. Eu comecei, acredite, com rapel.
Olha só!
Na verdade, assim, me levaram pra fazer rapel pra saber se eu tinha coragem, entendeu?
Ah!
A pessoa teve sangue frio de descer, então acho que dá pra ensinar a escalar. Aí eu fui escalando e no primeiro mês que eu estava escalando, eu já escalei uma via de 330 metros.
Primeira vez, Lúcia?
Primeira vez,
caramba.
É. Confiavam muito em mim, sabe? Eu também confiava muito em mim. Hoje em dia, eu não sei se eu confio tanto.
Onde foi que você fez essa primeira escalada?
Essa via foi H2O, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, em Concórdia. Uma cidade próximazinha de Cachoeiro de Itapemirim. É uma via muito linda. Mas eu gosto de escalar vias tradicionais, que são aquelas vias mais longas, sabe? Que você
faz... Não sabe, Lúcia.
Não sei mesmo.
Não sabe, Lúcia.
É verdade.
Tá, vamos lá. A Lúcia falou aqui, né, H2O. H2O é o nome da via, né? Os escaladores, os primeiros a abrirem aquela via, aquele caminho de escalada, eles têm a prerrogativa de nomear aquela via. Então, eles colocam o nome conforme eles querem. E aí, essa via que a Lúcia citou aí, foi a que ela curtiu. E assim, as vias tradicionais, como a Lúcia disse, são vias mais longas, né? Mas isso não quer dizer que o tamanho e a distância dela define o que é uma via de escalada. Existe vias de escaladas tradicionais de 60 metros, né?
Sim, a partir de 60 metros já conta como tradicional, né, Renan?
Pois é. E tem vias, por exemplo, de 1 quilômetro de extensão que em um dia você consegue escalar. E existem vias, como num complexo de escalada aqui no Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, que você tem 400 metros de via e você precisa de 8 dias para subir, né? De 8 ou 7 dias, né, se eu não me engano. Por quê? Porque é a técnica que você precisa usar para subir e fazer a ascensão, que é bem complicado.
Nesse caso, por exemplo, gente, de uma via de 400 metros que duram 8 dias de escalada, como que acontece? Uhum. Você sobe, marca com a canetinha onde você parou, pega um helicóptero e volta. Você dorme pendurado na corda. Você arruma. Porque sim, tem gente. Assim, pode ser. Realmente, eu não sou um cara mega técnico. Mas o tipo de escalada que eu fiz tinham processos e pedaços que eram extremamente íngremes, que realmente precisava de auxílio, de corda e equipamento de segurança e tudo mais. E tinham pedaços que era uma caminhada elevada, sabe?
Sim.
Fazendo zigue-zague e tudo mais. Isso também se enquadraria dentro de uma escalada? Ou isso daí seria uma prática mista, onde eu tô fazendo um montanhismo e alguns pedaços são escalada?
É, você faz o montanhismo, né? Você faz a escalada e faz uma escalaminhada. Isso que você tá falou aí, né? Ah, fiz umas partes andando e tal, algumas elevações mais simples. Você tá fazendo uma escalaminhada, que a gente chama. É,
né? Uma caminhada com escalada.
É, que também não é fácil não, tá? Não é que seja tão simples assim, escalaminhada.
É, né? É verdade.
Porque você tá alto, não tem proteção, é um momento seguro da escalada, mas você tá bem alto, então isso sim, pode causar um pouco de receio.
Não, você pisou num cascalho ali, já era.
Congelamento emocional, acontece muito isso. Mas vamos lá, ô Tato, faz uma marcação na pedra e depois sobe de volta. Você pode fazer isso sim. Como assim? Você sobe levando a corda, né, nesse caso aí, onde são demandados vários dias pra ter a ascensão de fato. Você sobe, faz uma marcação ou leva a corda até o máximo onde você consegue, desce de rapel e depois sobe de novo como se fosse o Batman, né? Lógico que a técnica é outra, isso porque existe um termo vulgarizado de maneira pejorativa que é o Batmar, né? É o verbo do Batman, Batmar, que você sobe, né, o prédio usando somente as mãos, né? Então, existe essa forma de você fazer esse retorno, mas devido ao trampo que é, cara, você descer para depois subir e aí depois fazer a nova ascensão, a grande maioria dos escaladores optam por fazer a técnica do que a gente chama de bivac. O que é bivac? É o dormir ao ar livre, né? Então você dorme pendurado na montanha e isso é muito comum. E aí você fica preparado para chuva, fica preparado para, de repente, alívios naturais, né? Pessoais.
Renan, você, né, vem aqui falando que quer mostrar o quanto é legal o esporte, quer convencer as pessoas. Mas eu não tô conseguindo entrar nessa.
Tá, vamos lá.
Fica tranquilo, você vai ficar 8 dias pendurado, cagando e dormindo pendurado na corda. Tá tudo de boas.
Isso é um big wall também, né? Tá, gente? Não é?
É, isso é a modalidade big wall, paredão. E para iniciar a atividade da escalada, é muito importante que a pessoa ela tenha esse início com a prática do rapel. E o rapel, ele vai ser a porta de entrada para a escalada e para o montanhismo, porque muitas vezes para você chegar até o ponto do rapel, você precisa fazer uma caminhada, um trekking, uma trilha de carro, enfim. E nisso, existem muitas e muitas empresas no Brasil capacitadas e seguras, certificadas pela BNT, que vão te ofertar esse tipo de serviço. Então, é só fazer uma pesquisa lá no Google, empresa certificada ou empresa segura na minha região que oferece rapel. Vai nela, e se você passou pelo rapel, como o Tato passou ali na época do escoteiro, né? Você passou pelo rapel, tá tranquilo, e sentiu falta de mais adrenalina, mais aquele sangue ferver, parte pra escalada.
O ano era 1975 e a alpinista japonesa Jun Kotabei está determinada. Ela quer ser a primeira mulher a atingir o cume do Monte Everest, no Nepal. Com 8.848 metros de altura, a montanha mais alta do mundo ainda não recebeu uma mulher em seu cume. Junko busca patrocínios para bancar a expedição, que será formada por outras 15 mulheres. Entre elas, professoras, programadoras, mães e por aí vai. O que mais o grupo ouve é: vocês deveriam estar em casa cuidando dos filhos ao invés de escalar montanhas. Junko é mãe de 2 filhos e possivelmente se questiona por que sua maternidade seria um impeditivo. A alpinista insiste e consegue os recursos necessários. Depois de muito planejamento, ela e suas companheiras começam a escalada. Quando estão a 6.300 metros de altitude, uma avalanche atinge o grupo. Junko é soterrada pelo gelo. Resgatada rapidamente, fica 6 minutos inconsciente. Mas ela recupera os sentidos. Agora está mais obstinada do que nunca. 12 dias depois, Junko chega ao topo do Monte Everest. Uma mulher, amparada por outras mulheres, chega ao topo do mundo.
A gente está falando aqui de escaladas longas, tradicional, 330 metros, 1K, mas dá para começar a escalar com uns planos mais baixos, uma via de 30, de 20, e aí você ter a experiência sem tomar tanto choque assim, né? Não precisa ir direto para 700 metros de via.
É verdade, aqui em Vitória, por exemplo, na região da Ilha do Boi, que você saiu do carro, você já está escalando, de tão fácil que é o campo escola que a gente tem aqui.
E que funciona à noite, né? De 7 às 10 horas da noite, terças e quintas eu tô lá.
Muito bom. E, Renan, como que você começou a sua vida na escalada? Você pode contar pra gente um pouquinho da sua experiência?
Eu acho que na época de ano de 2000, mais ou menos, eu tinha um grupo de trabalho que a gente fazia enduro a pé, né? Que é uma outra modalidade de montanhismo também. E aí, dessas atividades, em uma das provas teve o rapel. E passou essa fase, eu fiquei sem realizar nenhuma atividade de aventura. E depois de anos, mais ou menos em 2007, eu voltei a fazer rapel. Comecei a fazer rapel, e aí quando eu já tinha passado acho que mais ou menos umas 10 vezes, né, que eu tinha feito o rapel, a empresa onde eu fiz o rapel me chamou pra trabalhar com eles. Você não quer trabalhar com a gente fazendo o rapel?
Gente, pode zoar o Renan, tá? Chama ele de rapeleiro que ele vai amar. Hashtag Renan Rapeleiro. Pode mandar isso.
Existe aí uma briga, né, que escalador não gosta de ser chamado rapeleiro e enfim, eu não tenho problema com isso não.
Por que, gente, rapel é tão legal?
É porque a pessoa que só faz o rapel, ele não, né, muitas vezes, em muitos casos, ele não tem todo o conhecimento de técnicas verticais que são necessárias à prática da escalada. Ah, então aí existe esse preconceito aí.
É uma crítica técnica. Fala assim, você só desce, você não sabe subir, é isso.
É, mais ou menos isso.
Olha, eu prefiro subir, eu detesto descer.
Nossa! Eu não sou nenhum especialista, não sou o rapaz do conhecimento técnico, até porque eu tô aqui de orelha também, aprendendo e tal. Mas particularmente eu fiz escalada, fiz rapel e eu gosto mais de rapel do que escalada, gente.
Sim, é porque o rapel ele é mais simples, né? Simples no sentido de você executar, onde é necessário ter uma pessoa em cima te orientando a realizar aquela prática e uma pessoa embaixo pra prover a sua segurança. A escalada não, é você e o seu parceiro.
Mas deixa eu explicar por que o escalador mesmo não gosta de fazer rapel, de verdade. Por exemplo, eu citei lá a via de 330 metros que eu fiz em Cachoeiro de Itapemirim. São 7 rapéis. O que são 7 rapéis você descendo na montanha? Você desce 60 metros, prepara o rapel de novo, puxa a corda, joga a corda pra baixo, desce, rapel mais 60 metros. Isso 7 vezes. Você já escalou o dia inteiro, são 5 horas da tarde, tá anoitecendo, você está cansada, é a hora do acidente.
É.
É a hora que você tem que estar muito atento. Por isso que o escalador mesmo não gosta de fazer muito rapel por causa disso, porque é a hora que pode acontecer acidente.
Não, eu gosto de fazer rapel, eu não sou rapeleiro, já digo logo. Mas assim, o momento do rapel para o escalador é o momento final, né? Então, tal qual no trânsito, quando você tá chegando perto da sua casa, você negligencia algumas etapas da segurança ali, às vezes acontece também. E existem procedimentos simples que precisam ser feitos todas as vezes no ato do rapel, que você repetir aquilo 7 vezes, você precisa ter um grau de expertise muito alto para não deixar passar nada. E às vezes um detalhezinho pode ocasionar um acidente. E às vezes, dependendo do tamanho do acidente, pode acontecer alguma fatalidade. Mas enfim, e aí voltando ali, né, eu falei que como eu comecei a fazer o rapel, fiz tantas vezes que a empresa falou, Renan, já que você tá gostando tanto de rapel, vem trabalhar com a gente. Eu comecei a trabalhar com eles. Depois disso, eles entenderam que eu já estava num nível de maturidade onde eu já poderia operar o rapel, eu ser responsável por uma equipe de rapel, e eu precisava fazer um curso de escalada. E aí eu fiz o curso de escalada, meio que de maneira compulsória, e aí digo que durante o curso eu fiquei praguejando o tempo todo. O que eu tô fazendo aqui? Pra quê? O que? Não quero isso. Mas depois que eu entendi, né, que eu peguei a intimidade e a segurança que eu precisava com os equipamentos, eu comecei a escalar. Então, mais ou menos em 2008, 2009, foi quando eu comecei de fato a escalar. Só que entre o curso de escalada e a primeira escalada em si, foram mais ou menos uns 2 meses, né? Porque eu fiquei meio que traumatizado. Mas hoje eu curto demais.
E me fala uma coisa, hoje vocês são da região aí da Grande Vitória, de Espírito Santo, certo?
Sim.
O fato de vocês fazerem escalada está ligado à região de vocês ou ao grupo social de vocês? Porque, sei lá, eu não conheço ninguém que faça escalada de um grupo social próximo a mim. Sei lá, todo mundo joga videogame no meu grupo social. Sim, sim. Mas ninguém faz escalada. Por que que em Vitória isso acontece?
Eu vou falar por mim. O grupo social influenciou a minha entrada na escalada. Quando eu comecei a escalar, eu não sabia nem o que era escalada. Nunca tinha ouvido falar. Não conhecia nada e nem tinha medo de nada. Aí depois que eu conheci, fiz o curso, os procedimentos e tudo mais, falei, nossa, então tem que ter um pouquinho mais de medo, né? Porque o medo é bom, né? Faz parte do processo. Então hoje eu tenho muito mais cautela, até em vias que eu já fiz e que eu não faria de novo guiando, por exemplo. Não sei. Hoje eu tô mais medrosa. Eu acho que a gente fica mais medrosa com o tempo. Eu, pelo menos. E você, Renan?
Jogou bola pra mim, né? Ela falou guiando. O guiando é a pessoa que leva a corda. O segurança é o que fica, ou o segundo é o que fica embaixo. Em tese, a via, o psicológico do cara que tá embaixo, ele fica mais tranquilo pra ir. Agora, com relação a por que que aqui acontece bastante, bem, o Espírito Santo, o posicionamento meio que geológico dele, ele proporcionou a ele uma formação rochosa muito abundante, né? Então, tem granito, enfim. Então, tem muitas pedras aqui que favorecem isso em muitas regiões montanhosas, né? Então, poxa, tem um visual bacana, tem pedra em abundância, então vamos praticar. Mas o social, sim, foi o que me convenceu mais a participar, porque eu comecei com colegas do trabalho, depois um foi chamando, o outro foi chamando e tamo aí.
E a escalada, ela é considerada um esporte de elite? É caro fazer escalada? Você precisa ter um preparo muito grande pra isso?
Ou um dinheiro muito grande
pra isso? Ou simples mortais podem começar a fazer escalada, que é bem tranquilo?
Eu ouvi uma frase, acho que foi ontem ou anteontem, que eu achei fantástica, que é a seguinte: coisa nova para os velhos e coisas velhas para os novos. O que que é isso, né? Quando você tá começando, faz muito sentido você pegar equipamentos, logicamente, de boa procedência, mas equipamentos usados. Então, a barreira de entrada, a barreira financeira, ela é sim um impedimento para muita gente. Por quê? Para começar, o kit básico, ele é composto ali de vários elementos, que é o capacete, alguns mosquetões, algumas peças de tecido, cadeirinha, tarará, enfim, você vai gastar
sapatilha,
enfim, você vai gastar aí kit básico, sem corda, sem material, que te possibilite ser o responsável por uma trip, você vai gastar no mínimo aí uns R$800, um kit básico.
A gente chama de kit A. Aba também, né?
E tiaba, vai na aba dos outros, né?
Isso. Você tem corda? Então eu vou com você.
A corda é a bola do futebol da década de 80, sabe? Eu sou o dono da bola, eu sou o dono da corda, então vocês vão onde eu vou. Né? É mais ou menos assim. Mas aí, o que acontece? A pessoa, ela tendo uma sapatilha, estamos falando aqui, início de 2021, você vai encontrar aí sapatilhas novas, de diferentes marcas, a R$150, R$100, há de convir que não é um preço tão acessível para uma parcela da população.
Sim, com certeza.
Mas você pode conseguir uma sapatilha emprestada ou uma sapatilha usada, que vai estar confortável, já vai estar laceada, e você pode usar ela. E tendo a sapatilha, que é um item mais melindroso, questão de chulé, questão de uso e tal, você já tem a sua escalada garantida, porque o resto tudo você pode conseguir emprestado.
Isso é verdade. Agora, é fato, né? É um material que dura bastante tempo. É. Então, é um investimento que você só vai fazer de novo, sei lá. Ah, eu comprei uma sapatilha usada. Eu tenho 3 pares de sapatilha. A minha sapatilha já foram ressoladas algumas vezes.
Olha só.
Né? Eu não preciso comprar uma sapatilha nova. E eu tenho sapatilha que eu comprei numa loja de departamento que tem aí, famosa aí, né? Que vende material de escalada. E assim, a sapatilha me atende muito bem, me leva a qualquer lugar.
Sim. E eu tenho 5 pares de sapatilha. E Carol, minha esposa, ela tem 2 pares. A Júlia tem um par e é isso. Né? Então...
É uma família de escaladores.
Sim, sim. E os meus filhos já logo vou estar levando eles também pra ir pra pedra, né? E eles já socializam com o pessoal da escalada.
Ó, esse negócio de levar pra pedra, pó e pedra vicia, tá, gente?
Sim. Tem que tomar
pedra
cuidado.
Pedra e pó vicia. A pedra é a rocha e o pó é o carbonato de magnésio, né? Então,
isso aí.
Isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente brinca muito, né, falando disso. E uma vez eu falei isso perto de uma pessoa que era autoridade policial, ela olhou de... olhou pra mim, ficou pedra e pó e tal, aí eu tive que explicar, mas enfim, são termos aí e gírias, né, que a gente usa no meio da escalada. Mas é isso, a escalada eu considero sim um esporte um tanto quanto que elitizado. Aí uma opinião minha, tá? Ele não é agressivo no sentido de não receber as pessoas novas, ele é muito acolhedor, né? Eu sei porque eu fui bem acolhido e eu faço questão de receber muito bem os novos escaladores, mas não é fácil a entrada, né? A entrada do esporte, ela não é facilitada, seja pelo preço ou seja os filmes que fantasiam demais esse universo, né? E coloca aquilo ali como algo extremamente perigoso e tal. E eu acho que até o próprio início do programa não colaborou muito, mas é mais ou menos isso, né? Então eu acho ele um pouco elitizado. Eu digo isso com pesar no coração, mas fazendo uma autocrítica, eu acho que é assim. Não sei se a Lúcia concorda comigo.
Acho. Como você mesmo falou, Renan, você pode comprar uma sapatilha usada, você tem um mercado aí fácil nas redes sociais de comprar material. Lógico, você tem que saber a procedência. O Renan foi bem categórico nisso. Você não vai comprar, por exemplo, uma corda usada se você não sabe a procedência dela. Pode ser perigoso, porque, veja bem, capacete, corda, são coisas que a sua vida depende, né? Então, vai comprar qualquer coisa. Então, eu não acho que seja tão elitizado, não. Hoje em dia tá mais fácil para comprar. O meu material de escalada, quando eu comprei, quando eu entrei há 15 anos atrás, eu comprei tudo fora. Eu tive oportunidade de um amigo que vinha dos Estados Unidos e eu comprei meu material todo lá. Foi bem mais barato comprar lá do que comprar aqui, com toda certeza.
Só contextualizando a minha fala, Lúcia, eu não sei se essa foi a intenção do Mauri, quando ele perguntou se é um esporte elitizado. E quando eu digo que eu entendo sim como elitizado, vou usar o exemplo do futebol, que é o esporte mais popular hoje aqui no Brasil, né? Talvez até no mundo. Futebol, quem tem uma bolinha ali de R$5 que comprou na vendinha ali, já é possível jogar futebol. Então, querendo ou não, uma sapatilha de escalada a R$100, ela não vai ser tão acessível assim. Não sei se foi esse o peso que você queria trazer, e essa é uma outra discussão, a questão de inclusão social e igualdade de participação de todo mundo, mas nesse aspecto, né, pelo lado humanitário mesmo, de prover a escalada para todo mundo, para quem quiser ter acesso, eu acho que não é o caso.
Atalho do Diabo, face sul do Corcovado, no Rio de Janeiro. Uma das vias de escalada mais difíceis do Brasil. O Atalho do Diabo foi percorrido pela primeira vez em 1990. No grupo de escaladores desbravadores estavam os brasileiros Sérgio Tartari e Alexandre Portela. Moradores da zona sul do Rio de Janeiro, Sérgio e Alexandre viam a face da pedra de suas janelas. De tanto olharem para o paredão, traçaram um caminho possível para escalar o que parecia impossível. Conseguiram, mas o feito não foi alcançado em um só dia. Em 2015, Felipe Camargo e David Lama, dois experientes escaladores, aceitaram o desafio proposto pelo programa Esporte Espetacular: subir o atalho em um único dia. Contrariando as indicações de evitar o sol da manhã e começar a escalada à tarde, iniciaram a subida bem cedinho. Felipe e David sabiam que enfrentariam o sol carioca sobre as mãos e os pés. Ainda assim, seguiram. Até o topo, seriam 7 etapas. 7 enfiadas ou cordadas, como os escaladores preferem chamar. Uma a uma, as cordadas foram ficando para trás. Grampos de ferro fincados na pedra davam conta da segurança necessária para os escaladores. Foram eles que, por mais de uma vez, seguraram a queda. Já no penúltimo nível, uma pisada em falso e David caiu abismo abaixo. A corda, presa ao grampo, salvou sua vida. O mesmo aconteceu com Felipe. As quedas atrasaram a subida e o sol se pôs antes da chegada ao topo. A poucos metros de chegar, era o momento de parar, Sem visibilidade necessária, os escaladores resolveram respeitar a montanha. Na tarde do outro dia, voltaram do ponto onde pararam e venceram o Atalho do Diabo. Não da forma como queriam, mas isso não parecia importar. No cume, aos pés do Cristo Redentor, David riu ao lembrar sobre a ironia que o nome carrega. Abre aspas. O Atalho do Diabo não é bem um atalho. Ele continua sendo um desafio para escalar num único dia. É algo que os próximos podem tentar e descobrir se é possível. Fecha aspas. Como um enigma na paisagem, o Atalho do Diabo continua à espera dos próximos desbravadores que ousam desafiá-lo.
Ok, tem toda essa questão de, eu vou investir no equipamento, dura bastante. Se for diluir, são 30 anos de diversão, os R$1.000 diluídos por tudo isso. Já não é tanto dinheiro e tudo mais. Mas, sei lá, antes de você ver se você gosta ou não de escalada, por exemplo, contratar uma empresa e fazer uma atividade com um grupo de amigos que já tem equipamento, isso também já não é uma opção pra você ver se gosta antes de começar a comprar sapatilha, comprar corda, gastar tudo em pó?
Então, é uma ótima opção. Inclusive, como eu falei, né, eu e meu grupo, a gente faz treino de escalada na Ilha do Boi, aqui em Vitória, e a gente dá essa oportunidade às pessoas que querem conhecer. Ah, puxa, que legal, vocês escalam, vocês dão curso? Não, curso a gente não dá, mas você quer experimentar? A gente tem sempre uma cadeirinha, uma sapatilha impressa, a pessoa experimenta. Ah, onde que eu faço o curso? Aí a gente indica as empresas que têm opção aqui, e se a pessoa se interessar mesmo, ela vai, corre atrás, porque às vezes a pessoa quer só experimentar mesmo, né?
Mas... Lembra que eu falei que a escalada, pelo menos a escalada capixaba aqui, e eu sei de relatos também dos escaladores cariocas e paulistas também, sobre a questão do acolhimento, né? E em se tratando aqui da região onde a Lúcia falou, ali na Ilha do Boi, na Grande Vitória, às vezes acontece a pessoa chegar lá, pedir uma informação, olha, você sabe onde que é a rua e tal? Quando ela se deu por si, ela já tá lá escalando e tal.
Então, eu conheço umas universidades em São Paulo particulares que são assim também. Sabe onde fica a banca de jornal? Quando ele vai ver, ele tá no segundo semestre de administração.
É por aí mesmo. Mas é porque é uma atividade que ela tem ali aquele impacto visual e aquele impacto emocional. Por quê? O fazer a escalada. Vamos até mais antes ainda. Tem gente que tem dificuldade de fazer o rapel. O rapel, você vai pra um lugar que você nunca esteve, fazer uma atividade que você nunca fez, com uma pessoa que você não conhece, em um local que dificilmente você estaria lá se fosse sozinho. Então, é o seu
corpo... Você realmente
tá
tentando fazer a galera desistir do rolê. Tô só pontuando, que você falou assim, nossa ideia aqui desse programa é estimular a galera a fazer esporte. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai comprar um monte de pó, vamos pra um lugar sem nenhuma pessoa conhecida, onde não tem sinal de internet, nem de telefone, no meio do mato. Exato. Que se você gritasse lá, ninguém ouviria, e aí a gente vai... Você tá só desestimulando, só tô pontuando
então,
isso, tá, Renan?
Então, vamos lá. Aí a importância de você encontrar uma empresa idônea, capacitada, certificada, e principalmente responsável para executar essa atividade. Por quê? Se você vai para um local onde não tem sinal de celular, essa empresa ela tem que ter um sinalizador via satélite, um telefone via satélite, alguma coisa que permita ela. E tem vários procedimentos de segurança, entende, Tato? E o que eu quero trazer aqui, que embora você vendo aquela atividade, o seu corpo te diga que não é para você estar ali, quando você passa por um procedimento ou por informações que nem está buscando trazer aqui, você se sente mais confortável. Em vários anos em que eu atuei como condutor de turismo de aventura, mais especificamente ainda como rapel, eu tive poucas pessoas que desistiram de fazer alguma descida comigo. Por quê? A pessoa precisa se sentir segura, a pessoa precisa sentir confiança. E se ela tá ali e ela sente que o profissional, a qual ela tá entregando a vida dela para realizar uma atividade, o cara não tem ali a destreza e o conhecimento, ela não vai querer fazer e vai ter uma péssima visão disso. Eu já tive a oportunidade de trazer vários novos escaladores por meio da escalada, porque durante a prática de rapel, eu identificava algumas pessoas, falou, olha, você que tá curtindo demais aqui, você não quer partir pra escalada? Aí a pessoa, o que eu preciso fazer? E aí, a pessoa era introduzida. Mas, de novo, a gente falou lá atrás, né, que começa com rapel. Se você gostou do rapel, vai pra escalada que você vai ter muitos rapéis a fazer.
Escalar é muito melhor do que fazer rapel, gente.
Não, você não pode falar isso, meu Deus.
Gente, escalada me trouxe equilíbrio na vida, vocês não têm noção.
É mesmo?
Sim, porque quando você tá escalando, você tá focado só naquilo, né? Só naquele momento ali, no que você tá fazendo, na sua segurança e tudo mais. Então, pra mim, né, que tinha TPM, e pra mim isso era um controle emocional fantástico.
A escalada, apesar dela parecer um esporte individual... Ela não é, ela é um esporte coletivo. Lógico, existem as vertentes individuais, como a gente falou lá atrás. Mas você precisa ter uma pessoa junto contigo, você tem um grupo que você compartilha as informações. Aqui em Vitória, por exemplo, nós temos esses grupos de escalada que periodicamente a gente revisa técnicas de salvamento, né, procedimentos de segurança. Eu costumo falar que é importante você treinar o difícil durante a facilidade, porque aí quando vier a dificuldade, você vai ter facilidade para sair dela, né? Então isso a gente faz com uma certa frequência aqui. E você fazer isso sozinho, não dá. E as facilidades e as vantagens que tem da escalada. Por exemplo, no meu caso, eu tinha dores nas minhas pernas, que eram oriundas do jiu-jitsu que eu praticava. E eu ficava extremamente amedrontado. Falei, caramba, eu vou começar a fazer escalada agora, vou sentir dor no joelho e tal. E pela escalada, ele fortaleceu algumas áreas diferentes no meu joelho, que a minha perna parou de doer, por exemplo.
Legal.
O foco que a gente alcança, o equilíbrio emocional que a Lúcia disse ali, né? Você passa por situações que, se você não tiver focado, você perde, de repente, a oportunidade de ver um visual, por exemplo. Né, que é o grande atrativo nas escaladas ao ar livre, né? E se você tá tenso, tá nervoso, tá preocupado com o trabalho, você sobe, vai no cume, chegou lá no alto, ah, agora eu quero descer. Mas não desfruta da natureza. Não vê, de repente, um lagarto passar do seu lado. Não sei se eu tô incentivando, se eu tô botando mais medo ainda. Né?
A paisagem.
É, a paisagem, a natureza, novas espécies de plantas, né? E é todo um cenário, né? Novas comidas, né, Lúcia?
Agora, é fantástico, gente, chegar num cume... É o cume mais lindo que eu já vi, assim, que eu fiz o ano passado, foi a Expresso Lunar, que fica em Águia Branca, no interior do estado. É o cume mais lindo que eu já vi. Não conheço muitos cumes, né? Não fiz tantas montanhas assim, mas Dedo de Deus, por exemplo, eu não fui ainda no cume. Fui quase, quase, mas enfim. Quando você chega no cume de uma montanha, você, poxa, é fantástico.
Deve trazer uma sensação de conquista, né? Muito grande.
Conquista, paz, sabe? E, sabe, você fala assim, poxa, eu consegui chegar aqui com o meu esforço, com o esforço do meu parceiro também, né? Que você tá ali em dupla, né? Isso é indescritível.
Agora, uma situação que acontece muito aqui, e que a gente fala muito, é que o escalador não pode ter o ego maior que a montanha, né? E que quando isso acontece, existem uma série de oportunidades aí de dar merda. Vou citar um exemplo aqui. Uma vez eu saí pra escalar com um brother meu, Edivaldo Formigoni. Nós começamos a escalar, nós escolhemos a hora errada de escalar, porque existe também a hora que você vai escalar. Se você escolhe o horário do sol da manhã, pode acontecer de você queimar a sua mão escalando. E nós escolhemos um horário errado de escalar na região de Domingos Martins aqui, e a gente começou a escalar, fomos indo, e lá pelas tantas, quando a gente trocou a guiada, né, quem que levava a corda primeiro, e a gente já tá os dois já com a mão bem vermelha, né, não tava carbonizado, mas tava queimada, e aí eu falei com ele, cara, você quer ir na frente agora? Ele, não, pode ir você. Eu falei, não, quero te dar a oportunidade, vai você. Eu falei, não, pode ir você. Aí eu falei, então tá bom, eu vou. E aí eu fui subir, e quando chegou lá em cima, a gente ficou desfrutando do visual, né, contemplando e tal. Eu falei com ele, pô, cara, eu tava torcendo pra você falar pra gente descer, porque eu já não tava aguentando mais. Aí ele falou, rapaz, eu tava torcendo pra você falar também. Então, quer dizer, os dois que não queriam continuar, mas o orgulho ali falou mais alto e a gente ficou ali com as mãos praticamente queimadas. Então, quer dizer, a gente poderia ter evitado isso, né, se não fosse o orgulho de querer subir só pra dizer que, fomos até o cume. E não tem nada demais, né, a montanha ela vai continuar lá.
Verdade, e vocês foram na luz do fim do túnel, né?
A via chama luz do fim do túnel, porque tem um túnel de trem, né? E
passa trem, uma
linha férrea e passa por dentro da montanha. Legal. E aí quando você sai do final do túnel, você olha à esquerda, tem um rio, que é um pontilhão, né? E à esquerda tem a via de escalada na montanha, justamente onde o trem passa dentro. E aí é chamada luz do fim do túnel.
Da hora.
Imagine um paredão de 15 metros de altura. Para ajudar, imagine um prédio de 5 andares. Agora, imagine escalar tudo isso em apenas 6 segundos. Essa é a média que os atletas de escalada de velocidade fazem numa competição. Num GIF, publicado em reportagem do site do Globo Esporte, duas mulheres aparecem lado a lado numa prova da modalidade. quase simultaneamente, elas saltam de uma garra à outra. É quase um voo. É bonito de ver. O formato olímpico da prova de escalada estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Serão três modalidades: velocidade, dificuldade e boulder, prova onde os atletas não usam corda, e a segurança é feita por colchões colocados embaixo. César Grosso é o recordista brasileiro de escalada em velocidade. Sobe o paredão em 7 segundos e 14 milésimos. O prédio de 5 andares escalado em pouco mais de 7 segundos. É isso aí mesmo! Homens e mulheres aranhas existem! E eles vão estar em Tóquio disputando medalhas.
Comentaram, né, sobre regras, por exemplo, de ABNT para corda, código, mas existe alguma associação que determina essas regras? Existe uma associação brasileira de escalada, alguma coisa do tipo? Para que, sei lá, de repente o meu público queira começar a sua escalada, procurar a sua região, existem regionais? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso, essa organização?
Existem sim, né? Uma coisa que existe bastante são os clubes de escaladas, né? Por exemplo, em São Paulo eu sei que tem o CAP, que é o Clube Alpino Paulista, né? Mas também existe outras associações. Também existem associações, que é a CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Cada estado, ele possui o seu clube. E isso é bacana, e as associações também, né? Aqui no Espírito Santo, nós temos a Associação Capixaba de Escalada. E tem vários outros grupos, né? Que aí não são grupos, digamos assim, não são pessoas jurídicas, mas são pessoas, várias pessoas físicas que, pela sua bolha ali, têm o seu compromisso, e isso é muito comum. Também existe a própria UIAA, que é a União Internacional das Associações de Alpinismo, que ela meio que dita algumas regras, né? Alguns padrões de qualidade para equipamentos, né? Então, se você olhar em equipamentos de escalada, tem lá o carimbo, né? O IAA. Esse produto, ele passa pelas regulamentações. E também tem a BNT, uma série de normas técnicas para que cada equipamento ele possa ou não ser utilizado em determinado tipo de escalada. Mas assim, uma coisa que a gente comenta muito é que em cada região, ela tem a sua associação, tem o seu clube, e é a melhor forma da pessoa que quer começar a fazer a escalada, além do rapel, né, que é a porta de entrada, é você procurar esses grupos, né? Então, existe sim, né? Cada região tem, e existe a CBME, que é a Associação Master, né, a maior entidade hoje no Brasil, que cuida meio que informar e regulamentar e prover ações de orientação e capacitação dessas atividades. Mas, enfim, não é um órgão regulamentar, lamentador, entendeu, Maurinho?
Sim, sim, mas ele dá uma direção, ele pelo menos aglutina informações, uhum, né?
Exato, exato. Então existem várias ações, por exemplo, como fazer para reabrir uma área, ou como que pode ser o acesso a isso. Lógico que a nossa participação, no caso a minha participação, ela é tão efetiva assim, né? Então eu posso me considerar mais um esportista do que de fato um grande escalador. Busca-se fomentar esse tipo de informação. E eu falo isso porque eu não tenho muita segurança para falar pelas entidades, entendeu?
Não, super entendo. Eu acho que não é nem essa ideia. É muito mais pra a gente entender, dar uma porta de entrada, falar, existe essa possibilidade, procure de repente uma associação na sua cidade, estado, pra você começar a sua escalada também.
Não, mas tem sim. Principalmente as regiões mais montanhosas, só o camarada buscar lá, colocar na pesquisa do Google lá, associação aqui da minha região. E aí, pode procurar lá. Ou vai lá no site do Na Trilha, Na Trilha, me ajuda aqui a achar o escalador. E é verdade, a gente tem um grupo lá do Telegram, o Mauri, que tem gente de vários lugares do mundo, sabe? E não é incomum a gente encontrar gente lá formando grupos a partir desse grupo lá. Então, poxa, estamos super receptivos aí, super ansiosos de ter novos ouvintes aqui querendo ingressar nessas atividades também.
E recentemente nós tivemos aqui no Não Acredito um episódio falando sobre radioamadorismo. E uma das coisas que o pessoal desses grupos, né, de radioamadorismo comentaram é que eles são constantemente convocados, chamados, convidados para auxiliar em algumas necessidades de estado, resgate. Acontece isso também com o pessoal de escalada? Porque eu imagino que às vezes vocês estão acostumados ou tem algumas técnicas que a maioria das pessoas não tem, né? Então, quando alguém se perde na montanha, alguma coisa do tipo, vocês chegam a ajudar algum tipo de resgate?
É, aqui assim, se perder na montanha aqui não tem muito isso não, tá? É muito, muito difícil isso acontecer.
O cara que se aprendeu lá no Pico da Bandeira, Lúcio.
Ah, não, mas é. Sem comentários, mas enfim.
Ok, já entendemos. Mensagem.
Lá no Mestre Alvaro.
No Mestre Alvaro, nossa, sem comentários.
Perde lá.
Nossa senhora, você se perdeu.
Já falei três.
Chega. Mas é verdade.
Belo assim, estímulo, vamos lá.
É. A Associação Capixaba de Escalada, né, que tem lá o time de escaladores na associação, por vezes já foi sim convocado para ajudar aos bombeiros em alguma situação importante. Mas a nossa Corporação de Bombeiro aqui do Estado, ela tem alguns escaladores já formados, inclusive a própria associação, quando promovia cursos e tudo mais, sempre cedia aos bombeiros a oportunidade de vagas para o curso gratuitamente, né? Então, existe sim. Acho que acontece menos hoje em dia, né, Renan? Eu não tenho ouvido falar mais disso.
Então, o que acontece é que é um conhecimento muito específico, né? Você ter conhecimento de técnicas verticais, técnicas de resgate. E o escalador por si só, ele, em muitas vezes, pelo menos seria o recomendado, ele treina muito isso. E às vezes, para ter esse acesso em algum tipo de situação, a gente acaba sendo, sim, convocado ou pelo menos consultado, né? Existem alguns termos de cooperação técnica entre a entidade e instituição, onde, por exemplo, nós passamos por isso recentemente, né? Recentemente, eu acho que de uns 3 ou 4 anos para cá, que foi a reabertura de um dos maiores pontos turísticos aqui do Espírito Santo, que é a Pedra Azul. O acesso ao cume, ele ficou fechado por muitos anos, se não me engano, 15 anos, e uma parceria com a ASSE, na verdade, a Associação Capixaba, ela foi criada por conta disso, ela foi criada para ter essa estruturação e a regulamentação da atividade no estado, e aí a partir daí foram criando-se formas e estruturas para reabrir o ponto turístico, e ele foi reaberto, ele foi ressegurado, né? Não sei se existe essa palavra para esse caso, mas o acesso antigamente ele era perigoso, era arriscado para quem fosse subir lá, ele tinha um acesso muito fácil para quem não era escalador, e isso foi retirado, né? Foram tirado lá as vias de acesso, enfim, e liberado agora, sendo inclusive fonte de renda para as empresas que atuam com rapel lá, porque vai até o cume e depois desce de rapel. Então, quer dizer, você tendo uma estruturação, tendo esse cuidado, principalmente, aí envolve ambientalistas, enfim, tendo esse cuidado para ter essa atividade, fica mais fácil. Quando existe essa parceria, né, entre o poder público e as organizações civis, a gente entende que caminha melhor. Mas, enfim, é difícil, né? É uma conversa demorada. E muita gente não quer ter, mas é importante que ela exista.
E sobre a chegada de novas pessoas interessadas em escalada, vocês sentem que tem um estímulo de filmes e séries? Por exemplo, Missão Impossível, aquele começo do Missão Impossível, tocando aquela música. E ele lá escalando, papapá, e subindo, só de óculos escuros, aquela coisa toda bonita.
Lembra, Lúcio, desse filme?
Ou o filme, por exemplo, aquele Risco Total do Stallone, ou aquele 127 dias. Estimula as pessoas a fazerem.
O pai escalar. Do Simba tentando escalar pra sobreviver. Isso. E não conseguindo.
Você acha que...
Mufasa, né?
Os filmes estimulam, as séries estimulam as pessoas, mesmo que de uma forma exagerada às vezes, mas a galera a praticar ou a buscar o esporte pela primeira vez?
Olha, eu acho que não. Eu lembro dessa cena do Tom Cruise aí, adoro essa cena.
Ela lembra do Tom Cruise.
Quem não? Eu lembro. Para de se fazer de rogado, né?
É verdade, eu também lembro
tão aquele preso. Caçadores de Emoções também, fantástico, né? Bom demais. Mas eu não acho que os filmes estimulam, não, porque eles são muito fantasiosos, né? Então, as pessoas sabem que aquilo ali não acontece daquela forma, então...
Ah, não, não sabe não, Lúcia. Eu acho que não. Eu acho que ele traz uma imagem negativa pra atividade. Por exemplo, o 127 horas, né? Ele jogou luz ali sobre uma questão que é, sim, comum de acontecer. Aquele, o próprio ônibus lá, o do Alex Supertramp, como é que é o nome?
A Natureza Selvagem.
A Natureza Selvagem, né?
Mas esses são casos verídicos, né? Não são, não é ficção como o Tom Cruise e como Caçadores de Emoções, por exemplo.
Mas, por exemplo, o G.I. Joe, aquela... Não sei se vocês lembram, aquela cena lá, não sei se é no 2 ou no... Acho que é no 2, que os caras começam a pular na montanha, aí usam lá umas ferramentinhas que encosta dentro da fenda lá, uhum. E aí o cara fica preso, e aí aquele monte de corda. Aquilo ali são equipamentos de escaladas reais, né? Que se... Lógico, tá numa fantasia. Se você usar daquela forma ali, ele vai funcionar. Lógico. lógico. Existe uma série de fatores, né? Um alinhamento dos astros para que aquilo aconteça. Mas é possível. É fantasioso? É. Mas eu vejo assim que, de maneira mais contemporânea, eu acho que a entrada da escalada dentro dos esportes olímpicos, né? Que agora a escalada é um esporte olímpico, ela traz muito mais novos escaladores, né? Porque a gente tá falando de patrocínios e prêmios, etc. Eu acho assim que a escalada, como ela é tratada nesses filmes, ela não colabora negativamente, mas também não atrai. Eu não me sentiria atraído, né, por conta dos filmes.
É, também não.
Mas esse ponto que você colocou, né, de ser um esporte olímpico agora, isso faz então existirem atletas profissionais da escalada? ou não? Não existem atletas profissionais, são todos de hobby que acabam indo pra uma competição?
Contadores ganhando medalhas olímpicas? Como funciona isso?
Pois é, aí vem a diferença entre o atleta, né, e aquela pessoa que tá ali pelo prazer da atividade. Eu sou um camarada que eu tô ali pelo prazer da atividade. Você vai identificar muito bem quem é o esportista, é o camarada todo sarado e tal, e o esportista, pelo prazer, ele tem uma barriguinha de chope, que é o meu caso.
Essa é a pegada.
Essa é a pegada, entendeu? Se o cara falar, é escalador, mas tem aquele
quanto
shape,
mais seco assim, é o indivíduo, com mais músculos à mostra, mais a maior probabilidade de ser um atleta. Quanto mais pancinha, a gordurinha do tchau.
Tá bom, beleza, ok.
Você é obrigado pela escalada, tchau. E daquela balançadinha, você não escala tanto.
Mas eu acredito que abrir uma cerveja depois de escalar deve ser uma delícia.
Se você não for fazer um rapel depois, né? Porque aí é perigoso. Não,
você volta a pé.
Nossa, olha só. E aí, eu vou te falar. Tomar aquela aguinha de coco, tomar aquele refrigerante, comer aquele pastel, caldo de cana, rapaz, que existem muito nas rodovias aqui no Espírito Santo, ele desce geladíssimo, assim, desce muito bem, né, Lúcia?
Eu, sinceramente, depois de uma escalada longa, eu não fico com muita vontade de comer nada.
A Lúcia só veio pra me contradizer aqui, né? Não sei por que eu te trouxe mesmo.
Olha só, inclusive eu não concordo com esse negócio de pancinha, de sabe?
Você não gostar é uma coisa.
Sou contra isso aí, entendeu? Tô fora desse perfil que vocês estão falando aí, tá?
Por favor. Então você é uma atleta, é isso?
Não, também não.
Tem um meio termo. Mas tem escaladores que são da vertente de só de chegar ali já valeu. Só de estar ali já valeu. E é real, tá? A gente chega...
Eu sou desses.
Monta tudo.
Só de chegar na barraquinha do caldo de cana já valeu.
E tem espaço pra todo mundo, gente. Isso que é o legal, isso que é o bacana. Porque você não precisa se preocupar em se cobrar, entende? Você juntar com a sua tripe ali, você passear de carro, dar uma volta. Às vezes você tá chateado com alguma coisa, consigo mesmo, né? A gente tá passando por um momento de confinamento que todo mundo tá louco pra sair. E aí quando passar isso tudo e a gente conseguir voltar a sair, você só de estar junto com essa galera que tá ali naquela energia boa, naquela descontração, você acaba saindo com outra cabeça, né? Então acontece muitas vezes da pessoa não escalar, mas ir para o local de encontro onde as pessoas estão escalando, né? Isso em momentos onde permite, né? Que é a escalada esportiva, né? Que o pessoal fica ali num ponto que é de fácil acesso. E aí o pessoal vai lá para socializar, né? É um grupo social também. Vale muito a pena.
É uma comunidade que recebe bem todo mundo.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio, tá? Pelo WhatsApp 11 98765 6950. Ah, não vai esquecer de falar o seu nome e de onde está falando, é importante. Seu feedback pode aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação foi do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção, da Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a minha voz, Raul Rosa. A arte foi do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.